E bem-vindos a mais um programa do Here's the Thing. Cá estamos para conversar mais um pouco com respeito aos problemas que o mundo vive todos os dias e nós, como vivemos neste mundo e vemos o que está a acontecer, podemos ter uma conversa e conversar e ter opiniões para que, como sempre, eu e aqui os meus companheiros resolvemos os problemas do mundo todas as semanas. E é por isso que o mundo cá no Canadá anda sempre muito pacífico, que é por causa das nossas conversas que todas as semanas vamos tendo cá. Espero que vocês gostem do que fazemos e obrigados por estarem connosco desde já. Hoje é um programa muito especial porque não só temos cá o nosso Sr. Vítor Silva, de Vieira Insurance Brokers, como sabem. Ele é o CFO, uma posição muito importante. E temos cá a nossa Cônsul-Geral de Toronto, a Sra. Ana Luísa Riquito. É pela primeira vez que vem cá ao nosso programa e também ainda não está cá há muito tempo. E então é sempre bom ver a cara nova que veio para Toronto para liderar aqui o nosso consulado, espero por muito tempo. E então queria apresentar aqui às pessoas que nos veem, que realmente o Vita está sempre a dizer que há muita gente que nos vê. E então vamos ter uma pequena conversa com respeito à Ana Luísa e ao futuro do consulado e a visão para o consulado. E então, bem-vinda.
Muito obrigada, Sr. Comendador Manuel da Costa, Dr. Vítor Silva, Manuel, Vítor, caros amigos, muito obrigada por esta oportunidade.
O prazer é nosso. Nós já tínhamos falado muito algo com o Vítor, com respeito à Ana, que realmente foi bom ver uma pessoa com uma certa energia e uma certa visão aqui em Toronto, que faz falta. Que, como sabes, é uma cidade com uma população lusófona com uma certa quantia e é bom ter boa representação. Quais são as primeiras impressões que tens não só desta cidade e desta comunidade e também do futuro do consulado geral?
Bom, a primeira impressão da comunidade não podia ser melhor. Desde que cheguei no dia 2 de fevereiro e, portanto, ainda não comemorei 2 meses em Toronto, que a comunidade me tem feito sentir calorosamente bem-vinda. Me tenho convidado para tudo, festas, galas, celebrações, mas a cada uma delas tem sobretudo demonstrado a sua generosidade, o seu sentido de solidariedade e a sua capacidade de trabalhar em coletivo por boas causas, seja a atribuição de bolsas de estudo, como tive a ocasião de presenciar no último fim de semana, seja a favor de crianças com deficiência, seja a favor dos cuidados dos séniores. Esta comunidade parece ter encontrado formas muito boas e muito bonitas de give back, de retribuir à sociedade que a acolheu tudo aquilo que conseguiu construir ao longo de uma vida. E isso é muito emocionante.
Sim, são 70 anos de vida cá no Canadá que realmente para muita gente parece muitos, para mim não me parece tantos, não é? Mas também no domingo passado estivemos com os Tunas, e eu estive no sábado e no domingo, que realmente impressionaram um pouco, porque é a gente mais nova que realmente está a subir, talvez, na nossa comunidade, e nós temos que realmente reconhecer o papel deles, talvez, para o futuro.
Sim, isso parece-me que a juventude é o futuro, é sempre assim, e que nada disso é incompatível com a promoção simultânea da identidade e da modernidade. São estes, no fundo, os dois eixos porque se vai mover com certeza a comunidade nos próximos tempos, e eu sei que as figuras mais vulneráveis, os séniores, vão ter a sabedoria de se abrir à energia e à vibrância dos jovens. Nós vimos isso acontecer justamente no domingo, em Missa e Salga, e o caminho é seguramente esse.
É isso, a mim dá-me coragem e dá-me fé para o futuro. Que é que achaste, Rita? E que é que achas aqui da presença da nossa conselheira?
Bom, duas coisas estão ligadas, a juventude das turmas e a juventude da nossa nova Consul Geral, que me apraz registar. Depois também eu estive a investigar o seu currículo e vi que esteve ligado ao meio académico e depois, mais tarde, ao mundo diplomático e agora em Toronto começa esta missão de ser uma Consul Geral. Isso só para mim é uma pergunta muito simples. O que é ser uma consul-geral?
É excelente pergunta. Um consul-geral é um representante diplomático de um país num estado ou numa região, no meu caso, várias regiões. A minha área de jurisdição abarca desde o território de Nunavut até aqui, ao Ontário, passando por Manitoba. É uma vasta área de jurisdição territorial por onde temos muitos portugueses, muitos lusodescendentes e muitos luso-canadianos, portugueses, canadianos. E a função de um consul-geral é, em primeiro lugar, representar os interesses do seu país e proteger e servir os seus nacionais na sua área de jurisdição, a sua comunidade. É para isso que eu aqui estou, é para isso que a minha equipa e eu trabalhamos todos os dias. É para trabalhar com a comunidade e para a comunidade. Isto declina-se numa multiplicidade de tarefas, desde as aparentemente mais simples, como garantir que podemos emitir cartões do cidadão, passaportes, que podemos registar bebés, que podemos transcrever casamentos celebrados no Canadá de acordo com a lei local para o nosso sistema integrado de registro e identificação civil, até garantir que podemos dar assistência a detidos, por exemplo, caso aconteça, até por outro lado, numa frente mais externa. Eu costumo dizer que esta tarefa de ser consul-geral é biface, tem duas caras, uma interna, e que é esta, a da gestão do consulado, que se declina em todos estes serviços à comunidade, e uma cara externa, uma função externa, e que é a de representação também junto às autoridades locais, junto do Parlamento Provincial, junto das autoridades municipais, junto do restante corpo consular acreditado em Toronto. Essa é verdadeiramente a função clássica diplomática de representação, de elevação do perfil do nosso país perante as autoridades locais e de garantia da visibilidade de Portugal e da comunidade portuguesa junto do país de acolhimento.
Só mais que me deixe segundos. A Consul-Geral representa o governo português ou representa o Estado português?
Um diplomata representa sempre o Estado português. O governo muda, está a mudar neste exato momento. Estamos a fazer o programa neste momento de charneira de transição de governos. Mas o diplomata representa de facto Portugal e não o governo. Obedece às diretivas de política externa do governo, não é? Isso está previsto na Constituição, é ao governo que cabe a condução da política externa de Portugal, mas verdadeiramente nós somos representantes do Estado e daí a nossa continuidade em posto, mesmo quando mudam os partidos que estão no governo.
E qual é, continuando um pouco neste tópico, qual é a relação exata do consulado e da embaixada?
A relação exata do consulado e da embaixada é uma de complementaridade. A representação primeira de Portugal cabe ao nosso embaixador em Ottawa, também porque é lá que está o seat of government, é lá que está o governo federal e, portanto, é ali que se faz a grande interação de alto nível com os ministérios, com o primeiro-ministro. O diálogo ao nível governamental faz-se lá e, portanto, a representação mais clássica e de mais alto nível cabe ao nosso embaixador. Os consulados coadjuvam a embaixada, neste caso o embaixador, nessa tarefa e servem a comunidade na sua área de jurisdição.
Então, estão sempre em conversa para ver o que é que faz falta e para resolver os problemas que fazem falta resolver. Antes de vir para cá, tenho uma certeza absoluta que se inteirou tudo para onde vinha, para a cidade que vinha, para os problemas que talvez existiam cá, etc. Achou as coisas mais complicadas do que pensava quando chegou cá, ou mais leves?
Bom, até agora eu ainda estou na fase do diagnóstico, ainda não celebrei os 2 meses, mas até agora devo dizer que não tenho essa sensação de complicação. Eu acho que há aqui muita energia, há uma abundância de recursos que nos falta em Portugal e, portanto, é até uma agradável surpresa verificar que aqui temos uma grande diversidade, por exemplo, de órgãos de comunicação social em língua portuguesa. E penso que alguns aspectos que merecerão atenção e melhoria se prendem justamente com essa abundância. Ou seja, não são problemas que me preocupem demasiado. Talvez haja alguma fragmentação dentro da comunidade que reproduz algum regionalismo que se manteve dos primórdios da imigração portuguesa para cá, mas essa fragmentação tenderá naturalmente a ser superada, quer porque a comunidade portuguesa está naturalmente em competição com outras comunidades, por espaço, por visibilidade, por proeminência, quer porque, por outro lado, os marcadores identitários clássicos, como diz um sociólogo canadiano, os identity markers, tendem a ser outros hoje em dia.
Sim.
Já não nos definimos necessariamente sempre pela cor da pele, pela religião, pela língua. Hoje definimos-nos por outros marcadores, não é? Por exemplo, hábitos gastronómicos, se somos vegetarianos ou se não somos vegetarianos, se somos urbanites, se somos mais urbanos, ou menos urbanos, ou mais suburban, ou mais periurbanos. Yeah. Sr. Comendador, que é arquiteto, sabe que isso é hoje uma das grandes linhas de definição do horizonte de cada um, não é? A comunidade em que se insere. E, portanto, so far, so good. Estou muito otimista quanto ao que vejo na comunidade portuguesa.
E a cidade própria? Está a gostar ou está a ser o que a gente chama aqui um challenge?
A cidade de Toronto ainda é um bocadinho um mistério para mim, porque temos ali aqui o urban planning e os arquitetos apostaram na construção em altura.
Yeah. Bom, não temos outra opção, dentro da cidade não temos outra opção.
Pronto. Yeah. Percebe-se que é um país com um desígnio de povoamento, não é? Tem aqui desafios demográficos e, portanto, aposta não só na imigração, mas também no repovoamento em grandes zonas urbanas, e essa construção intensa em altura é algo de muito diferente do que nós encontramos na maioria da paisagem europeia. Eu venho de 4 anos em Berlim, que até por razões históricas quase não teve construção em altura. É uma cidade muito mais horizontal e, portanto, chegar a Toronto é confrontar-nos com um skyline completamente diferente.
Vai ficar ainda pior, porque toda a urbanização cá dentro vai ser feita com prédios altos. Além que nós temos uma combinação de vivendas, muitas casas no centro da cidade, que não é normal. Se fores a Nova York ou a cidades assim, não se vê. E nós cá temos grandes áreas com casas e depois à volta os prédios. Mas realmente vamos ter mesmo daqui a 4 anos, já vai se ver uma diferença enorme nesta cidade. E para nós que já estamos cá, como eu, há 50 e tal anos, a mudança nem sempre tem sido positiva, porque ignorámos muitas coisas durante muitos anos, e eu penso que é isso que acontece às cidades, que já somos a quarta maior da América do Norte. Uhum. E então isso para nós está a causar problemas.
Isso já agora, só se me permite completar, Exatamente, nesse sentido houve aqui, fiquei surpreendida, o estado das infraestruturas coletivas é mau.
Muito mau, muito.
As ciclovias têm crateras abertas, só há 2,5 linhas de metro para um país tão rico.
Não, é incrível, é, realmente.
Membro do G7, portanto um dos 7 países mais ricos do mundo, o grupo dos grandes países industrializados, não deixa de ser surpreendente, de facto.
Já temos a linha de Eglinton, que começou há 12 anos.
Já me contaram. É a verdadeira então, obra de Santa Engrácia, não é?
E não sabem quando vai abrir.
Voltando um pouco atrás, já que se falou de Berlim, mas eu vou mais atrás ainda.
Mas não vais falar das bolas de Berlim?
Não, não, até porque estou numa dieta e não posso.
Ah, pois, pois. Já me disseste isso aqui há uns meses.
Eu vim aqui para trás para Ankara e também para a Ásia, onde esteve a desempenhar várias funções, mas ainda vou mais para trás até a Universidade de Coimbra. E na Universidade de Coimbra foi professora assistente na Universidade, tendo até, segundo aqui a minha pesquisa, se está à direita, publicado 4 livros.
Em qual autoria? Sim, sim, essencialmente em qual autoria.
Que é do pirata ao general. Bem, mas... Esse mundo académico é passado ou ainda pode ser futuro?
Esse mundo académico é de facto muito marcante. Obrigada, porque de facto isso é uma marca, cá está, é uma marca identitária. Eu sou nada e criada em Coimbra e comecei a minha vida profissional em Coimbra, como jovem assistente universitária. E foram anos de grande crescimento intelectual, mas também pessoal, porque todos os dias preparar-nos para a curiosidade voraz da juventude é algo de muito exigente, mas também de muito interessante e autoformativo. Eu, nesses anos em que ensinei, aprendi tanto ou mais do que ensinei. E foram anos de grande felicidade, porque Portugal estava a viver ali um bocadinho a sua primavera científica. Estávamos a sair ainda de um legado de indigência científica, foi quando começámos a publicar com peer review, a sair um pouco daquela endogamia que eram as universidades portuguesas, muito hierarquizadas. Havia naquela altura, eu apanhei uma fase boa, oportunidades, viajei bastante, dei conferências um pouco por todo o mundo, foi um privilégio, realmente. Em certo sentido, esses anos nunca são passado, porque me deixaram... me deixaram hábitos de disciplina intelectual que eu nunca perdi, designadamente hábitos de leitura, de vir sempre muito bem preparada, fazer os trabalhos de casa, e em certo sentido é um horizonte ideal, porque o mundo académico é, apesar de também já sofrer da burocracia e de muita administração, não é? Os nossos amigos, professores universitários.
Estamos agora a ver o que está a passar.
Queixam-se muito que têm muita administration e bureaucracy, mas é, apesar de tudo, um espaço de liberdade que a diplomacia não é. A diplomacia é uma carreira hierárquica que realmente tem diretivas top-down, que são dadas top-down. Mesmo assim, num Estado de Direito Democrático como Portugal, um diplomata é bastante livre. Mas o mundo universitário é mais livre e eu tenho alguma nostalgia com o efeito desses tempos. Por outro lado, a diplomacia é um permanente influxo de diversidade. É um privilégio podermos passar anos das nossas vidas incorporados numa sociedade diferente. 4 anos na Turquia, 4 anos na Alemanha, agora espero ficar 4 anos no Canadá. Isso obriga-nos a ter sempre as nossas antenas bem despertas para uma língua diferente, um horizonte cultural diferente, maneiras de estar diferentes.
Eu acho que ir da Turquia para Cabul, para Toronto, é uma educação universitária, realmente. Nós é o quanto mais viajo, mais aprendo. E nós, com os olhos abertos a ver realmente as culturas e os obstáculos dos outros, também aprendemos isso. E para aqueles como eu que não conhecia bem Portugal, porque claramente saí de lá muito novo, é uma aventura todas as vezes que vou dar um passeio, porque vejo coisas novas com olhos diferentes e há uma certa apreciação. E eu imagino uma pessoa como você estudar para a Universidade de Coimbra, que era talvez a universidade melhor de Portugal, e ensinar lá, talvez naqueles tempos de muita azáfama.
Muita energia.
Devia ser um bom tempo, mas é sempre uma carreira que espera que, quando fizer falta, se quiser deixar o que está a fazer hoje, tem sempre lugar para ensinar, que temos o Augusto Santos Silva e outros como exemplo, não é? Que...
Sim, o professor Augusto Santos Silva é mesmo um scholar. Foi. Não foi o meu caso, eu fui apenas durante alguns anos jovem assistente universitário e depois saí, concorri à carreira diplomática, passei as, na altura eram 7 provas, que incluíam provas de línguas, provas de conhecimentos e testes psicotécnicos, na altura que depois foram até abolidos, mas na altura ainda se faziam. Mas voltar a estudar, voltar a ter uma vida mais contemplativa, que esta dicotomia entre vida ativa e vida contemplativa, era algo que não, daqui a uns anos não me desagradaria.
Sim, que todos nós nos cansamos de certas coisas e o corpo andar, de viajar por um lado e por outro sem estabilidade de vida é complicado, e eu imagino que às vezes a mente fica um pouco cansada e com saudades de uma pessoa se sentar num sítio que realmente se sentisse mesmo confortável. Sim. Porque senão é sempre imigrante, não é?
É verdade, isso é algo que o diplomata que vive esta vida errante partilha com as nossas comunidades, sim. E por vezes sente-se essa melancolia por um lugar que seja nosso, sem dúvida.
Para fechar aqui, Coimbra é uma lição ou é saudade?
Coimbra é uma lição, é um microcosmos que reflete um macrocosmos. E, portanto, cada vez que regresso, posso observar a uma escala, à escala daquela cidade, as grandes tendências que se verificam um pouco por todo o mundo e que a globalização acentuou.
Sim, hoje as universidades têm um papel muito diferente do que tinham antigamente. Como sabemos, acho que assumiram um papel muito político, de certas formas, na forma como estão a ensinar, principalmente aqueles professores que têm tenure, como a gente diz, não é? Eu estou a falar mais na América do Norte, mas estão, eu penso que ficaram um pouco mais radicais e falam mais com respeito aos problemas do mundo, não só dos temas que ensinam. E eu penso que os alunos estão a refletir muitas vezes o que está a passar nas universidades. E vemos, às vezes vê-se certos resultados, como nos Estados Unidos, em Harvard e Yale e universidades dessas. Mas não só, estão a mudar tão bem no ponto de vista do que eles chamam o DEI, a inclusão, a diversidade e acomodar certas formas de ensino que realmente antes não se aceitavam. Você, para passar, tinha que ter aquelas notas. Hoje já não é necessariamente isso, dependendo da etnia ou da raça que existe. Achas que é um bom caminho? Para onde é que vai?
Eu acho que tudo com equilíbrio. O privilegiar apenas um certo tipo de competências era uma forma também de engenharia social, que perpetuava certas classes sociais numa posição dominante. Porque é que o skill da escrita há de ser mais relevante e mais bem cotado do que o skill do desenho, ou do que o skill da construção, ou do que o skill do carpinteiro? Temos que pensar isto em profundidade, sob pena de facto ratificarmos as desigualdades do mundo, não é? Dito isto, não podemos, por outro lado, diluir o papel específico das instituições. E realmente o papel específico das universidades sempre foi a produção do conhecimento, científico e, em certo sentido, ou em muitos sentidos, erudito, no caso das ciências sociais e humanas, da literatura, etc. Portanto, também não é bom diluir isso numa política de discriminação positiva e de cotas. Não será bom diluí-lo completamente. Tudo com equilíbrio, mas essa abertura é muito importante e é importante que mantenhamos um espírito crítico, autocrítico, relativamente à forma como sempre se privilegiou um determinado tipo de percurso.
Sim.
O predomínio social de classes sociais como os advogados ou os engenheiros, e que depois deixa ali um grande desequilíbrio socioeconómico, não é? Como se outras categorias socioprofissionais igualmente relevantes para a economia e para a vida em sociedade não devessem ter um estatuto igualmente reconhecido. E, portanto, este dilema está a refletir-se no mundo universitário?
Está. Está a refletir-se numa cidade como Toronto, que é uma cidade que realmente é emblemática de todas as etnias do mundo, e para se, e falando de uma forma de inclusão social, é muito complicado. Eu penso que vamos conseguir continuar de uma forma pacífica a viver todos juntos, mas acho também que vai ser um pouco complicado no futuro.
Bom, mas por falar em pacífico, eu fiquei boquiaberto. Não vamos ao oceano. Uma coisa que eu pesquisei, eu andei aqui a fazer umas pesquisas, eu não sei se estamos a falar da mesma pessoa, mas eu vi aqui no dia 13 de agosto de 2018, o Ministro da Defesa Nacional, José Alberto de Azeredo, que foi Ministro da Defesa, nesta altura, é que faz nas tantas, diz que deu uma medalha militar.
Exato.
A doutora Ana Luísa dos Santos Gonçalves Riquito, penso que é a mesma pessoa, e fala aqui em páginas tantas de uma plataforma global de apoio ao estudante sírio refugiado.
Uhum.
Se estamos a falar da mesma pessoa, o que é que tem a ver com a vida militar?
Bem, várias coisas. Os diplomatas têm uma carreira que tem alguns paralelismos com a carreira militar, efetivamente. Os militares, a certa altura, quando não são promovidos, passam à reserva. Os diplomatas também, quando não são promovidos, passam à disponibilidade. Pronto, e é uma carreira que tem de serviço ao Estado. E eu fui tendo, ao longo da minha vida, uma série de missões ligadas às Forças Armadas. Já tinha começado na universidade, justamente, porque uma das minhas áreas de especialidade foi o chamado Direito Internacional Humanitário, que modernamente se chama Direito dos Conflitos Armados, porque os conflitos armados deixaram de ser internacionais exclusivamente, muitas guerras civis, que não são de Estado a Estado, mas muitas vezes entre etnias e tal. E já na altura dei umas quantas aulas militares, justamente sobre o chamado as Convenções de Genebra, o Direito de Genebra e tal. E depois, no meu período turco, quando estive 4 anos em Ankara, também tive uma pequena missão em Cabul, no Afeganistão, junto do 8º contingente à ISAF NATO, a International Stabilization Force in Afghanistan, onde estava um contingente militar português. Fui fazer uma missão a Cabul.
Andava de fato ou de farda?
Andava de camuflado. E era preciso uma coluna de blindados para que eu me movimentasse. Eram precisos três blindados, 12 homens armados para movimentar a diplomata. E depois desses 4 anos em Ankara, fui adjunta do Sr. Ministro da Defesa Nacional durante 2 anos e meio. E aí sim, aí fiz muitas visitas às nossas FNDs, as nossas Forças Nacionais Destacadas, no Iraque, em Besmaia, no Kosovo, na República Centro-Africana, etc. Vinha ao Canadá, na altura, a uma Peacekeeping Ministerial Meeting em Vancouver, com o Sr. Ministro, e depois dessa missão, que durou 2 anos e meio, o Sr. Ministro entendeu por bem atribuir-me a Medalha da Defesa Nacional, grau prata, O grau ouro é para generais. Ah. O grau ouro é para generais. E almirantes.
Tinhas que estar mais um ano.
E já não era uma coluna de 12 homens, tinha sido uma coluna de 20.
Exatamente.
E gosto especialmente, posso dizê-lo com algum orgulho, que desse louvor que está publicado em Diário da República, que é isso que tem aí, devo dizer, contudo, que aquilo de que mais gosto é uma nota mais pessoal, em que justamente o Sr. Ministro destaca o meu lado humanitário, pronto, o contributo que a certa altura procurei dar a uma iniciativa do ex-presidente Jorge Sampaio, que fundou uma plataforma de apoio ao estudante sírio refugiado, quando a guerra da Síria eclodiu, para tentar evitar a perda de uma geração de jovens sírios impossibilitados de frequentarem o ensino universitário na Síria, porque as universidades ficaram destruídas. E pronto, e dentro do que podia fazer, do meu círculo de ação no Ministério da Defesa, procurei ser uma advogada dessa causa e fiquei, na verdade, sempre bastante ligada a esta questão do direito de asilo e dos refugiados e das minorias. É também um contínuo na minha carreira, porque eu logo a seguir voltei ao meu Ministério, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, e chefiei um departamento chamado JAI, Justiça e Assuntos Internos, onde se seguia o dossiê da reforma do Sistema Europeu do Asilo. Pronto, justamente.
Estamos, infelizmente, a terminar o nosso programa. Em primeiro lugar, quero não só dar as bem-vindas, desejar Obrigada. Bom sucesso na sua estadia cá no Canadá e por mim, estou muito satisfeito que tenha uma pessoa dinâmica do consulado como você e espero que tudo corra bem.
Sim, da minha parte, penso que fará cumprir o legado de Aristides Sousa Mendes aqui no nosso consulado e desejo-lhe também as maiores felicidades, que as suas serão as nossas.
Muito obrigada a ambos, também pelo acolhimento caloroso, amigo e construtivo. Essa fasquia moral é muito elevada. Não posso prometer atingir um patamar tão elevado, mas como já escrevi e já disse e repito, estou aqui para servir a comunidade e conto convosco.
Muito obrigado por tudo.
Obrigada.
E para vocês, obrigado por estarem connosco. Espero que achem o programa não só interessante, mas informativo, para compreenderem mais um pouco o que é o nosso consulado e que as eficiências cada vez estão mais altas. Até à próxima.